Agradecemos, Senhor, pela Tua graça, Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua direção, pela Tua misericórdia, pelo cuidado que Tu tens tido para conosco. Nós Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui agora, juntos para Te prestar culto com Tua igreja reunida. Abençoa, Senhor, os irmãos que não puderam vir. Abençoa os irmãos que estão lá embaixo, dando aula, cuidando das crianças. Guarda-nos agora aqui, Senhor, faz com que possamos estar atentos àquilo que Tu nos ensinas através da Tua palavra. Grava nos nossos corações aquilo que Tu queres que retenhamos e que venha agir nas nossas vidas. Nós Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Como diria alguém que eu conheço, vamos continuar o nosso estudo de Colossenses, lendo Efésios 4. Nós vamos continuar aquilo que o Márcio leu, ele leu o finzinho do capítulo 3. Nós vamos ler o comecinho do capítulo 4. Efésios 4, vamos ler de 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse comecinho de Efésios 4 é um texto paralelo daquele que nós estamos estudando. Os dois primeiros versículos dizem o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Lá no outro fala, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, e depois as outras três, vamos dizer, virtudes, são exatamente as três que estão aqui. Humildade, mansidão e longanimidade. São as mesmas três palavras que nós encontramos lá em Colossenses 3:13, nós encontramos aqui. E Colossenses 3:14 começa exatamente falando que nós temos que nos suportar uns aos outros, como fala aqui, suportando-vos uns aos outros em amor. Então é um texto paralelo. Nós vimos na semana passada o que significava esse ternos afetos de misericórdia. Nós vimos que a palavra, ou a expressão é entranhas de misericórdia, não é? Entranhas, vísceras. Nós vimos que a mesma palavra que fala quando Judas se matou, as suas entranhas se derramaram para fora. Nós vimos que as vísceras são aqueles órgãos que estão nas cavidades grandes do corpo, tanto o cérebro como coração e pulmões na cavidade torácica, como toda a parte abdominal, os intestinos, fígado, rins, baço, todo o estômago. A ideia era o que a gente sente dentro, né? Quando fala de entranhas de misericórdia, é uma misericórdia que nós sentimos lá dentro mesmo, não é de aparência, não é só fora. Então, quando nós falamos uma coisa entranhada, é uma coisa que está profundamente arraigada, ou uma coisa, quando a gente fala que é visceralmente de uma certa posição, quer dizer uma coisa que vem lá de dentro, na verdade. Nós vimos que em português, misericórdia é um coração que sente o sofrimento alheio, não é? Compaixão, a mesma coisa, né? O indivíduo tem compaixão, ele compartilha o sofrimento alheio. Nós vimos que temos que orar para termos misericórdia desse tipo, uma coisa que vem por dentro e não de dentro, e não uma coisa só de aparência. Jesus Cristo, quando ele via as multidões como ovelhas que não têm pastores, que ele se compadeceu, né? A mesma coisa o bom samaritano. Passaram aqueles outros, lá o levita, o sacerdote, e não sentiram isso, mas o bom samaritano, ele sentiu. Algumas versões antigas falam, moveram-se-lhe as entranhas, que seria exatamente a tradução do texto original. E nós vemos como compadeceu-se, não é? Nós vimos que essa misericórdia se refere sempre a alguma coisa que nós temos em relação a quem está numa situação de desvantagem em relação a nós, de sofrimento, numa situação pior do que a nossa. Dificilmente nós vamos ter misericórdia de alguém que esteja muito melhor do que nós. Só que nós normalmente fazemos isso em relação à parte material. E nós vemos que nós deveríamos ter misericórdia realmente daqueles que estão muito piores na parte espiritual, aqueles que estão indo para o inferno. Nós olhamos em geral para a parte material, que em geral é uma parte que nós podemos resolver o problema. Eu posso, o indivíduo está passando necessidade, eu posso resolver esse problema com aquilo que Deus me deu. Mas o problema espiritual dele eu não posso resolver. Eu posso levar o evangelho e orar por ele. Será que nós temos misericórdia pelos parentes, amigos, colegas de trabalho, aqueles que nós encontramos e que estão indo para o inferno? Podem ser muito ricos, estão gozando a vida, estão achando que está muito bem. Esses são os mais miseráveis, os mais dignos de misericórdia, porque eles não sabem para onde estão indo, não é? Nós vimos que, além de ternos a fé e misericórdia, é bondade. Vimos que bondade é um dos atributos de Deus, uma das características de Deus, não é? Deus, de uma maneira muito simples, tem o que a gente chama de atributos incomunicáveis, que são só dele, e comunicáveis. Alguns acham que todos são comunicáveis em maior ou menor grau. Eu não vejo bem assim, mas tudo bem. De uma maneira simples, alguns são comunicáveis. Amor, por exemplo. Deus é amor e ele derrama amor nos nossos corações. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Bondade também é um atributo de Deus comunicável. Nós podemos ser bons do ponto de vista de Deus. Por quê? Porque ele nos dá. Nós vimos que aquele livro que temos estudado, aquele autor, o Grudem, temos estudado com os homens, ele define como esse atributo de Deus bondade e significa que tudo aquilo que Deus é e faz é digno de aprovação. Tudo que ele é e faz é digno de aprovação, isso que é bondade. Mas nós vimos a aprovação por parte de quem? Dele mesmo, né? Nós vimos que quando, não só no cristianismo, mas em qualquer religião, quando se trata do ser supremo, mesmo nas outras religiões elas têm aquilo que elas consideram o ser supremo, a referência tem que ser ele mesmo. Nós vimos que a Bíblia diz que quando Deus fez uma aliança com Abraão, não tendo ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ele não tinha ninguém superior a ele para tomar como testemunha. Ele mesmo era isso. A mesma coisa aqui. Quem é que vai ser superior a Deus para falar isso que Deus faz é digno de aprovação ou não? Só ele mesmo. Ser supremo do universo já quer dizer que não tem ninguém acima dele. Então, quando nós falamos que a Bíblia nos manda fazer o bem, o que ela nos está mandando fazer é aquilo que tem a aprovação de Deus. Por isso que muitas pessoas acham que o indivíduo está fazendo o bem, mas não está. É de aparência, aquele ato do indivíduo não está tendo a aprovação de Deus. Nós não temos condições de julgar porque não vemos o coração, né? Mas muitas vezes nós achamos que o indivíduo está fazendo o bem e não está. Nós vimos uma porção de textos que falam que Deus é bom e faz o bem. Provai e vede que o Senhor é bom, né? Porque tu és bom e fazes o bem, no Salmo 119. No começo, quando Deus criou, ele viu que tudo era muito bom. E fala também a Bíblia em Tessalonicenses que nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem, né? Vimos também em relação àquele texto de Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer que só acontece conosco aquilo que tem a aprovação de Deus. porque é o bem. Então, se o bem é aquilo que tem a aprovação de Deus, só acontece conosco isso. Tudo o que nos acontece tem a aprovação de Deus, mas nós reclamamos grande parte das vezes, né? Mas tem a aprovação de Deus. Citamos Jó, que tem aquela cerca em volta dele, e eu creio que é assim que Deus faz conosco. Ele nos protege, e aquilo que nós entendemos que seja mal para nós, é alguma coisa que tem a aprovação de Deus, e se tem a aprovação de Deus, é bom. Nós chegamos a ver, só num exercício de imaginação, não que a Bíblia fala, mas só no exercício de imaginação, nós chegamos a ver que nós mesmos podemos imaginar que mesmo quando uma criancinha morre, uma criancinha de 5 dias de idade morre, isso pode ser muito bom. Depende de como nós estamos olhando. Isso aí já vimos a semana passada. Nós vimos essas duas e agora nós vamos para as outras três. Então, é com muito orgulho que eu digo que nós vamos estudar a humildade, né? Vamos ver a humildade. Os autores dizem que a humildade, na verdade, é a virtude mais incompreensível para os pagãos, principalmente os pagãos daquela época. Não conseguiu entender o que é humildade, ou isso é uma virtude? Não, isso é um grave defeito. O indivíduo querer se colocar por baixo. Não, sempre o importante é o indivíduo subir mais, eu estou acima, né? Mas não, a Bíblia fala, é o que Jesus Cristo pregava, por baixo, humildade. Os gregos consideravam um grave defeito. E é gozado que hoje também na sociedade, parece que as pessoas querem estar por cima, em posição de destaque. Eu sempre quero estar lá. Não quero estar por baixo, não quero servir, eu não quero ser como se eu fosse inferior ao outro, não, eu estou aqui para trabalhar para o outro, para ser, não, eu quero ser servido. Até dentro da igreja existe ideia errada, o marido é o líder, mas como? Não, como o marido é o líder? Por quê? Não, tem que ser igual. Acha que líder é uma posição de superioridade, é porque não entendeu nada. Mas existe, quando a gente fala em liderança masculina, principalmente nas mulheres que estão chegando, que não são cristãs, uma revolta. Como a mulher submissa, onde já se viu? É uma mentalidade que a gente fala, mas como os gregos pensavam assim? É claro que humildade é uma virtude. Não, hoje mesmo, no fundo, as pessoas não consideram uma virtude. No fundo, elas querem, parece que está por cima. Submissão, não, isso não é comigo. Não é comigo, é para os outros. Eu quero estar por cima, né? Então, na verdade, a humildade é uma coisa difícil e parece não só de se compreender ou de se entender o valor, mas, na verdade, nós vamos ver que é impossível de conseguirmos isso por nós próprios, né? O termo humildade, no original, na verdade, ele está falando de uma humildade interior, humildade de mente, de coração. Não é de aparência, não é o jeito que eu me visto, eu dobro a cabeça assim, eu olho para o chão, olha que indivíduo humilde, não tem nada com isso. O que está falando ali é de coração. O indivíduo pode andar firme, bem vestido, mas é humilde. Ele está ali pronto para servir os outros, não é a aparência, é o coração. Vamos abrir em Mateus 11, 29, que é o texto bem característico, importante para isso aqui, Mateus 11, eu vou ler o 28 e o 29, Jesus Cristo falando, Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, por quê? Porque sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. Essa é a ideia aqui. Eu sou humilde lá dentro. Não é de aparência, não. Não é como eu me visto, a postura da minha cabeça, olhar baixo, não é isso. Eu sou humilde lá dentro, no coração. E nós vamos ver por que ele podia falar isso. E certamente era o único que podia falar isso. Mas vamos abrir em Filipenses capítulo 2... que a gente já viu várias vezes esse texto, extremamente importante, Deus mandando a gente ter essa mesma atitude. Falando ali para nós, não é, em Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Nada a gente deve fazer que não seja por humildade. É interessante isso. Será que tudo que nós fazemos é por humildade? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Exatamente o que nós não queremos. Nós queremos ser superiores aos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. É tudo o contrário do que o nosso eu quer. E é interessante porque Jesus Cristo podia falar que ele era humilde de coração. E aqui fala, tendo em vós o mesmo sentimento, nós vemos que é a mesma disposição mental. Pensem, vejam a coisa do mesmo jeito que Jesus Cristo, que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou. Nós vamos ver daqui a pouco que ele é o único que conseguia se humilhar a si mesmo. Nós não conseguimos nos humilhar a nós mesmos. Alguém tem que nos fazer com que nós nos humilhemos. Se não tiver uma força externa, eu não me humilho. Nós vamos ver daqui a pouco. Pode parecer estranho, mas vamos ver o que eu quero dizer. Jesus Cristo podia dizer, eu sou humilde de coração, porque era Deus. Ele sim se esvaziou. Ninguém podia dizer que não. Vamos ler dois versículos bem conhecidos de Tiago e de 1 Pedro, que nos dão uma ideia de como nós poderíamos tratar isso aqui. Vamos ver Tiago, capítulo 4, no versículo 6. Fala o seguinte, Tiago 4, 6. Antes, falando de Deus, ele dá maior graça pelo que diz. Esse que eu queria chamar a atenção. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora, virando aí um pouquinho, vamos para 1 Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro 5:5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. É interessante que Deus, ele contrapõe o humilde com o orgulhoso, o soberbo. E nós já vimos aí que, se nós fôssemos ver o que as palavras dizem, é Deus, ele dá graça àqueles que se colocam sobre ele, mas ele bate de frente com aqueles que são orgulhosos. Então nós temos que nos colocar em posição de inferioridade, aí Deus concede a sua graça. E nós vimos que tudo o que nós podemos fazer é pela graça. O Calvino falava que não existe nada de bom em nós que não tenha vindo de Deus, nada, absolutamente nada. Todas as boas qualidades que nós temos vieram de Deus, como fala em Tiago, né? Toda boa dádiva, todo bom, o dom excelente vem lá do céu, vem lá do alto. Nós temos de nós mesmos aquilo que é ruim, aquilo que é para jogar fora, isso é mérito, mas o que é bom não. Então é interessante que fala, Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. A melhor maneira de nós entendermos a humildade é entendendo um pouco o oposto, que é o orgulho. Esse é um problema. O orgulho, na verdade, é um pecado que leva a muitos outros pecados. Alguém já disse que o orgulho é a causa de todos os outros pecados. Eu não sei se nós podemos concordar em que seja de todos, mas em grande parte a causa dos pecados é o orgulho. O meu eu foi machucado, o meu eu foi atingido. E onde já se viu? Eu sou eu. Isso é muito importante, a gente fica com isso dá a impressão que eu sou importante, né? Eu lembro quando era moleque, a gente falava, não, eu tenho o meu orgulho. Fulano falou isso de mim, estava sempre pronto para uma briga. Fulano falou, mas não brinca, eu também tenho o meu orgulho e vamos para cima. Porque eu sou eu. Eu lembro quando alguém queria fazer uma coisa, você vai tentar, eu que sou eu não consigo, quer dizer, eu que sou um ser superior, não consegui fazer isso, como é que você vai? Nem tente. Eu que sou eu não consegui. A gente acha que é melhor. O orgulho, se não leva a todos os pecados, e é possível que esse autor esteja certo, ele realmente é um dos pecados básicos, porque leva a muitos pecados. Depois a gente pode dar uma olhadinha ali nas obras da carne, a gente vai ver que grande parte daquilo é só olhar, foi o orgulho que fez e assim por diante. Na verdade, o orgulho se manifesta no relacionamento com as pessoas. Não que ele só exista no relacionamento, mas ele se manifesta. O relacionamento com os outros ou com Deus também, nós vamos ver. Todos os problemas de relacionamento entre duas pessoas têm por base o orgulho. Gostaria de chamar a atenção disso, todos. Os problemas de relacionamento têm por base o orgulho. O indivíduo fez isso para mim. Agora eu fiquei magoado. Eu fiquei chateado com ele. Ou eu fiz alguma coisa e tenho que pedir perdão. O meu orgulho não deixa. Eu não quero pedir perdão. Ou eu vou e só aviso o máximo possível. Eu fiz isso, mas também você. Eu tenho, o orgulho me impede. Ou alguém vem pedir perdão para mim, não, eu não consigo perdoar. O que eu queria era vingança. Ele tem que sofrer. Como é que ele fez isso para a minha pessoa? Eu preciso tomar cuidado com isso. Sempre o orgulho. É o orgulho que está aí. Alguém falou isso de mim, ou alguém pensou. Como é que você ousou pensar isso de mim? Se na verdade nós formos ver quem nós somos... Podem pensar o que quiser de mim, que provavelmente está certo. É só ler Romanos 3. O que eu sou da minha carne é ali Romanos 3. Tudo o que eu não sou que está ali é porque Deus deu. Então, na verdade, a minha carne é aquilo mesmo. Ah, acham que é muito bom. Não, pode pensar mal que é aquilo mesmo. Não estou incentivando pensar mal. Estou falando, não preciso falar, como ousou pensar isso de mim? É o meu orgulho. Alguém falou isso, ele nem olhou para mim esse domingo, ou ele convida mais aquele indivíduo para ir na casa dele do que eu, ele é mais amigo do outro do que de mim, e eu já fico magoado com ele. Todos os problemas de relacionamento entre duas pessoas têm por base o orgulho. Eu gostaria que a gente lesse ali, só por curiosidade, as obras da carne, ali em Gálatas 5, Os irmãos podem depois ver com calma. Na verdade, eu acho que ele abrange mais, mas tem algumas coisas que são óbvias em si, né? Que o orgulho. Ali no 5:19 de Gálatas fala: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Agora vem uma série de coisas que fala de relacionamentos. Todas têm origem no orgulho. Inimizades, porfias, brigas, né? Ciúmes, iras. Por que a gente fica bravo com alguém? Orgulho. Discórdias, dissensões, facções, invejas. Depois vem bebediscos, isso aí não é uma lista exaustiva, como fala ali, e coisas semelhantes a estas. Essa lista não é completa, né? Mas a gente vê que o orgulho leva uma porção de coisas. É o orgulho. Esse é o problema. E o que, que Deus insiste? Não, não, não. Revesti-vos de humildade. Deus bate de frente com o orgulhoso. Não, não, não. É para você se humilhar mesmo. É para você ficar envergonhado, para você se colocar por baixo. Isso é importante. Não. Eu não vou passar por essa situação. O orgulho, na verdade, essa atitude interna, parece que de superioridade, essa valorização exagerada do eu, é uma autoadoração, uma auto-idolatria, não é? O John Wesley que falava que todo orgulho é idolatria. Todo orgulho é idolatria. O Juliano está fazendo uma série sobre idolatria. Se o João Wesley estiver certo que todo orgulho é idolatria, tem alguém que não é idólatra? Essa é a pergunta. Eu sou manso e humilde de coração. Quem é que pode dizer que é humilde de coração? Jesus Cristo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Todo orgulho é idolatria. E é interessante que às vezes a gente, no fundo, a gente é orgulhoso, mas a gente quer parecer que não. A gente quer que aquilo que os outros veem seja uma coisa boa. Alguém já falou que o diabo fica muito contente com aquele que faz boas obras, desde que ele se orgulhe delas. Só isso. Pô, e fez muita coisa boa. Ficou orgulhoso? Destruiu tudo que ele fez. Então, quer fazer boas obras? Faz boas obras. O diabo fica feliz se você ficar orgulhoso. Ficou orgulhoso daquilo que fez? Pronto. Não valeu nada aquilo que fez. Aos olhos de Deus já não eram boas obras, ou não são boas obras. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Isso vem do coração. Se nós formos ver lá em Marcos 7, fala que vem do coração. Vem da nossa própria natureza, vem lá de dentro. Ninguém precisa ensinar, não é? Eu vou ler Marcos 7, começando no versículo 20. Jesus Cristo estava falando, né? E dizia, Marcos 7, 20. E Jesus Cristo dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, o orgulho. É a mesma palavra, mudado só a posição gramatical dela, daquele Deus resiste ao soberbo. É a mesma palavra. A soberba, a loucura, vem do coração. Vem lá do coração de homem, é uma atitude de superioridade em relação aos outros. Eu até posso não assumir essa atitude de superioridade perante os outros, mas no meu coração, eu sou bom. Precisamos tomar muito cuidado com isso, com essa atitude interna. Eu gostaria de ler só um versículo que nós já vimos aqui, há um tempo atrás, em Isaías, capítulo 57, falando dessa humildade de coração, é uma palavra que chama muito a atenção no original. Eu vou ler Isaías 57, o versículo 15 só. Porque assim diz o Alto, o Sublime, é Deus, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nós vimos que essa palavra contrito aí quer dizer triturado, esmagado, reduzido a pó. É com esse que eu habito. Eu habito a eternidade e habito com esse. O orgulhoso não. Orgulhoso, eu bato de frente, mas eu estou com esse aí. Este que reconhece aquilo que ele é com esse que eu quero habitar, não com o orgulhoso. Eu gostaria de sugerir a todos os orgulhosos, quem não é orgulhoso não precisa, mas aos que são orgulhosos, que decorem 1 Coríntios 4, 7. Vamos, só os orgulhosos podem decorar 1 Coríntios 4, 7. Quem for humilde de coração, eu diria que pode até tirar esse versículo da Bíblia. Alguém pode me criticar por isso, mas pode tirar, quem for humilde de coração. Jesus Cristo, ele mesmo sempre soube esse versículo, né? Mas embora não precisasse. Quem é que te faz sobressair? Quem faz você diferente dos outros? Nós sabemos que todas as nossas características físicas, mentais, intelectuais, seja o que for, todas nós recebemos. Quem é que te faz sobressair? É você? E que tens tu que não tenhas recebido? É só uma pergunta retórica. Quer dizer, existe por acaso alguma coisa que você tenha que você não tenha recebido de alguém? Existe alguma coisa que seja sua? Alguma coisa que você tenha conseguido? É isso que está perguntando. Será que você, antes de nascer, decidiu onde ia nascer, qual seria a sua família, as condições que você teria para estudar, os bens que você teria? Você nem existia, né? Não decidiu nada. Isso tudo foi decidido por Deus. Por isso que ele fala, quem é que te faz sobressair? O que é que você tem que você não recebeu? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não tivesse recebido? Se você recebeu tudo, por que você está se orgulhando disso? Como se você não tivesse recebido tudo? Todo mundo, no fundo, tem a noção de que recebeu tudo. Claro que as pessoas falam, não, isso aqui eu consegui com o suor do meu rosto. Fui eu que consegui, eu trabalhei para conseguir isso. O que, que Deus fala antes? Ele fala com o povo, antes de entrar na terra prometida, eu vou dar uma terra excelente para vocês. Quando vocês já tiverem as casas, os campos, todos os animais, nenhum de vocês pense. Ele fala, não diga no seu coração, quer dizer, não pense. Eu consegui, foi com a força do meu braço, que eu, não faça isso, Deus fala. Antes você tem que lembrar que fui eu que te dei condições de fazer. Às vezes nós achamos que, não, foi com a força do meu braço. Eu já vi um filme de um pequenininho, de um indivíduo, que não tinha os dois braços. E o que ele fazia era um absurdo. Mas nós achamos que podemos. Amanhã podemos não ter os dois braços, podemos ser tetraplégicos. Amanhã, é rápido. E eu acho que aquilo que eu consegui, não, é porque Deus me deu essas condições. Hoje eu tenho as duas pernas, os dois braços e condições para trabalhar, mas poderia não ter. Há 10 anos atrás eu já poderia estar numa cadeira de roda, ou há 20 ou 30, ou nascer assim. Mas não, eu acho que fui eu que consegui. Vamos tomar cuidado com isso. Então, os orgulhosos decorem comigo 1 Coríntios 4:7. E nós temos que trazer isso à mente. Eu não sou nada, não tenho nada. Tudo eu ganhei. Isso é motivo para gratidão, nunca para orgulho. É interessante que nós vemos isso no mundo, e a Bíblia fala, a própria riqueza material, dinheiro, pode levar ao orgulho. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com os nossos filhos. Porque, às vezes, nós estamos educando uma criança para que tenha o alvo de ser rico. Eu conheci gente assim. Já incutia no filho, olha, você tem que entrar no dinheiro, olha, tem que faz o que for preciso, mas tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro. Então, já prepara para ganhar dinheiro. Às vezes, sem perceber, a gente vai nessa direção. Não tão descaradamente assim, mas olha, é importante, não segue esse caminho aqui, isso aqui não dá nada, segue aquele dá mais dinheiro, vai estudar aquilo. Vamos tomar cuidado com o que nós passamos para os nossos filhos. Vamos ler um versículo ali em 1 Timóteo capítulo 6 que mostra que o dinheiro pode levar ao orgulho, tanto que Deus já está advertindo aqui, chamando a atenção, cuida bem disso. O que fala 1 Timóteo 6,17? Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Porque é meio natural o rico ser orgulhoso. Por quê? O orgulho é essa sensação de superioridade. Eu tenho mais dinheiro. Eu tenho mais dinheiro, então eu tenho poder. Vamos tomar cuidado com isso e com aquilo que nós passamos para os nossos filhos. Tudo o que nós temos veio de Deus. Isso deveria nos levar à humildade, ao reconhecimento. Nós somos criaturas. Tudo. Deus te deu capacidade física, agradeça. Deu bens, agradeça. Deu inteligência, agradeça. Inteligência é motivo de orgulho. Eu conheci duas famílias que, infelizmente, passavam para os filhos. Ah, mas você é muito inteligente. O molequinho é pequenininho, não fala isso para ele. Se ele realmente é inteligente, ele vai perceber. Ele vai perceber que ele é superior aos outros. Ou não é tão inteligente como eu pensava. Quer dizer, ele é um gênio? Pode deixar que ele descobre. Não fale isso para ele. Às vezes a gente vê uma criança dando uma tirada boa. Ah, mas você é muito inteligente. Eu nunca vi ninguém falar isso. Isso só demonstra falta de inteligência por parte dos pais. Meus netos são todos inteligentes, mas são normais. Normais, não são mais inteligentes que os outros. Graças a Deus que são inteligentes, mas é normal. Se tiver algum que vai ser um gênio, o mundo vai descobrir. Não preciso eu incutir. E as pessoas crescem achando que são superiores. Não vamos pegar uma criança pequena e começar a achar que tem méritos. Também não é para falar, você não serve para nada. Não é isso. Não serve mesmo para nada. Ele em si não é nada. Só não precisa falar. Né? Deus, pela sua graça, dá as bênçãos e dá essas condições todas. Nós em nós mesmos não temos nada de bom. A criança vai aprender no devido tempo que tudo que nós temos de bom veio de Deus. É para agradecer. Vamos tomar cuidado com isso. A gente, sem querer, pode estar incentivando aquilo que Deus fala. Não é porque é exatamente o contrário. Você tem que se revestir de humildade. Esquece o orgulho. Isso já vem do coração, já nasceu com isso. Não precisa você fomentar. Deixa, porque ele já nasceu com isso. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Nem orgulho de dinheiro, nem de capacidade intelectual, nem de nada. Se a gente voltar um pouquinho aí em 1 Timóteo, quando está falando dos presbíteros, no capítulo 3, ali fala uma coisa, capítulo 3, versículo 6, que não deve ser presbítero quem é um neófito ou um recém-convertido. A palavra quer dizer planta nova, né? Neófito quer dizer planta nova, neo e fiton, né? Que não seja um recém-convertido, para não suceder que se ensoberbeça, se orgulhe, incorra na condenação do diabo. Essa incorra na condenação do diabo, gramaticalmente, todos os estudiosos dizem que pode ser interpretado de duas maneiras. O diabo sendo sujeito ou objeto. Não incorra na condenação do diabo. Não incorra na condenação pela qual o diabo foi condenado. Ele ficou orgulhoso e foi condenado por isso. Isso foi péssimo para ele. E a outra, o diabo é o sujeito, não incorra na possibilidade de ser acusado ou condenado pelo diabo nesse aspecto. Então, é interessante, e eu vi gente de peso, teólogo de peso, defendendo essa segunda alternativa, para que você não seja passível de acusação disso por parte do diabo. Para mim, e tudo bem, eu respeito os teólogos, mas eu acho isso um pouco incoerente. O diabo não precisa que um neófito seja presbítero e fique orgulhoso para acusá-lo. Ele vai ter muita coisa para acusar todo mundo. Não é? Aí eu não vou por um neófito com presbítero, porque ele vai ser, ou pode ser por isso, ficar orgulhoso e ser acusado pelo diabo. Não vai faltar coisa para o diabo acusar ninguém. Eu creio que seja, incorre na mesma condenação em que o diabo. Cuidado, não fique orgulhoso, que isso é para sua condenação. Isso é péssimo para você. Como nós vimos, isso vai levar a muitas outras coisas. Mas respeito quem pensa de maneira diferente, embora eu não concorde. Né? Essa humildade, esse esvaziar-se, Jesus Cristo fala, usa uma expressão de negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. É o contrário disso que nós falamos de orgulho. Falamos até agora. O contrário. Tudo aquilo que me faz sentir, nem que seja só lá na minha cabeça, no meu coração, que eu sou bom, sou melhor que os outros, tudo isso é diabólico. Tem que ser o contrário. Por isso que fala, não faça nada por partidarismo, nem para se vangloriar, mas por humildade. Considere os outros superiores. Não interessa se são ou não, considere. ponha-se debaixo, esteja ali para servir, que é o que fez Jesus Cristo. Esse negar-se a si mesmo, ou humilhar-se, né? Se negar, se esvaziar, é absolutamente impossível. Eu gostaria de ler um versículo, a gente está em 1 Timóteo, vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Aí está falando de Deus, mas fala uma coisa interessante. Ali começa no 2:11, fala: fiel esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É interessante essa expressão. Deus não pode negar-se a si mesmo. O que, que ele está dizendo com essa expressão? Ah, Deus não é todo poderoso, não tem nada a ver com isso. Deus não pode ir contra a sua própria natureza. Ninguém vai contra a sua própria natureza. Deus não vai contra a sua própria natureza. E eu posso ir? Nós já vamos ver aquilo que Deus pede e ordena, o impossível. Nós não temos condições de nos negarmos, de nos humilharmos, de nos esvaziarmos. Não temos condições. Por quê? Isso é ir contra a nossa própria natureza. Eu imagino o indivíduo querer se negar a si mesmo, como quem joga xadrez aqui deve, vai entender. O indivíduo jogar xadrez dos dois lados, ele contra ele mesmo. Ele joga com as brancas e ele joga com as pretas. Ou ele vai jogar pôquer contra si mesmo. É absolutamente impossível. Podem tentar, é impossível. Eu tenho que planejar, eu vou falar, não, esse vai perder e aquele vai ganhar. Porque o que, que eu faço? Eu vou fazer movimentos planejando, tentando enganar o outro, só que o outro sou eu. Então eu já sei o que o outro está planejando para me enganar, porque eu sou o outro. Eu estou lutando contra eu mesmo. No poker é a mesma coisa, agora eu vou blefar. Eu vou enganar quem? O outro sou eu. Você lutar contra a própria natureza, para mim, me dá a semelhança de você jogar xadrez contra você. Não adianta, você não vai conseguir. Precisa alguém te capacitar. Alguém de fora tem que te capacitar. Por isso, na Bíblia não fala que você tem que lutar contra a sua própria carne. Ele fala que o Espírito luta contra a carne. É o Espírito de Deus que está lutando contra a sua natureza. Porque você, contra a sua natureza, pode perder a esperança. Não consegue. Olha, eu vou ser humilde. Agora eu vou ser humilde. Pode tentar o resto da vida. Não vai. Ou Deus te capacita a você crescer na humildade, ou você nunca vai conseguir. Mas nós precisamos tomar cuidado também. O Spurgeon falava que aquele que mais cresce na graça é aquele que tem um menor conceito dele mesmo. Quanto mais perto de Deus ele está, menos ele pensa dele mesmo. Menos ele vai, quando ele acha, eu sou humilde, pronto. A gente já viu que humildade é aquela virtude que quando o indivíduo percebe que tem, já a perdeu. Ah, eu sou humilde, pronto, deixei de ser. Eu fiz isso, olha, isso que eu fiz mostra a minha humildade, pronto. Perdi. Então, vamos tomar cuidado. Mas eu vejo em alguém, puxa vida, esse indivíduo era péssimo. Agora ele é um pouquinho menos péssimo. Foi Deus que fez. Não foi ele. Ele não conseguiu crescer em humildade. Eu posso ver Deus trabalhando. Ninguém joga xadrez contra si mesmo. Ninguém se nega. Ninguém é capaz de fazer isso contra si mesmo. É interessante nós vermos isso porque Deus nos ordena aquilo que é impossível. Por que será que Deus nos ordena o que é impossível? Porque só Ele faz o que é impossível. Ele nos ordena aquilo que é impossível para que fique evidente que aquilo que foi feito não foi feito pela pessoa, foi feito por Ele, porque era impossível. Quando eu vejo uma coisa impossível que foi feita, eu sei, não fui eu. Não foi o irmão. Não foi. Por quê? Porque era impossível. Se o indivíduo cresce em humildade, é porque Deus faz. Eu creio que ele pede de nós, ou ordena para nós o impossível, exatamente para que fique evidente que quem fez foi ele e não fomos nós. Eu citei a semana passada Agostinho, eu quero ler aqui, o Juliano sempre repete essa frase do Agostinho, eu quero ler a frase que vem antes também. Ele fala o seguinte: toda a minha esperança está apenas em tua grande misericórdia. Você chama atenção por toda e eu apenas. Toda a minha esperança está apenas em tua grande misericórdia. Daí ele continua: dá-me o que ordenas e ordena o que desejas. Dá-me o que ordenas e ordena o que desejas. Senhor, pode me pedir o que quiser. É impossível, não tem importância. Pode pedir, mas tu me dás isso. Ele sabe que não sabia, porque toda a esperança dele estava só na misericórdia de Deus. É Deus que faz, não sou eu, não faço nada. Então, pode pedir o impossível. Por quê? Porque tu me darás o impossível. Só isso. Eu não posso fazer. Tudo o que eu posso é ruim. Romanos 3. Não tem nada de bom em mim, o Calvino. Tudo o que nós temos de bom veio de Deus. Então, eu consegui fazer alguma coisa boa? Pode ter certeza que não foi você. Eu consegui piorar, ficar péssimo? Pode ter certeza que foi você. Melhorar não consegue, piorar é comigo mesmo. É assim. Na carne, na nossa natureza, não habita bem algum. Por isso eu gostei de recordar um versículo que já falei um monte de vezes, tem alguns que eu deixo às vezes passar um tempo para os irmãos não se cansarem, mas é bom lembrar. 1 Coríntios 15, 10, o Paulo falando a respeito dele e dos demais apóstolos, em que ele fala, olha, na verdade eu trabalhei mais do que todos eles, né? Mas ele fala, eu não sou nem digno, 15, se a gente começar ali no 9, né? Sou o menor de todos, não sou digno de ser chamado apóstolo, eu persegui a igreja, mas pela graça de Deus sou o que sou, pela graça, não foi por mérito. Eu era bom, eu era realmente destacado. Daqueles da minha idade, como fala em Gálatas, eu era o melhor. Eu estudei com o melhor. Ele não fala nada disso. Ele já falou aquilo ali, tudo era lixo. Ele já falou, aquilo era lixo. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus, né? O que ele fala na metade do versículo 10? Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus é que me fez fazer o que eu fiz. Não fui eu. É aquilo que nós falamos lá de Deuteronômio. Quando você estiver nas casas, estiver lá, não vai falar que foi a força do teu braço. Esquece isso. Fui eu que te dei condições de fazer. Era o que Paulo estava falando aqui. Eu gostaria só de recordar que nós já estudamos uma vez, é um texto que gosto demais, de Hebreus 13, só para a gente recordar. Isso serve para nos dar um pouquinho de humildade, para a gente ver que a gente não é nada mesmo. Tudo que a gente faz é para o lado errado. Eu vou ler Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, eu gostaria de deixar essa parte de lado. Ele está só falando desse Deus da paz, que tornou a trazer Jesus Cristo, o grande pastor, pelo sangue da eterna aliança. Então, vamos deixar essa parte entre vírgulas de lado. O Deus da paz, vamos para o 21, o Deus da paz vos aperfeiçoe em todo o bem. Ele aperfeiçoa vocês em tudo o que é bom, em tudo o que tem a aprovação dele, o bem, operando para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ele, o Deus da paz, vos aperfeiçoe em todo o bem, em tudo o que tem a aprovação dele. O que não tem a aprovação dele, você consegue fazer muito bem. O que tem a aprovação dele, ele faz. Como é que ele vos aperfeiçoe? Ele vos para cumprir, diz a sua vontade, ele faz isso operando em vós o que é agradável diante dele. Nós já vimos que esse cumprir, diz, e operando é uma palavra só. Seria fazer, fazendo. Então, ele vos aperfeiçoa em todo o bem para fazerdes a vontade dele. Como? Fazendo em vós o que é agradável diante dele. O que tem a aprovação dele. É ele que faz em vocês aquilo que ele aprova. Então, daí vocês vão fazer aquilo que ele aprova. Por quê? Porque ele fez. Então, deixa claro. Ele vos aperfeiçoa em todo o bem para fazerdes a sua vontade. Como é que ele vos aperfeiçoa para fazer a vontade dele? Fazendo em vós o que é agradável diante dele, por meio de quem? De Jesus Cristo. É isso que ele fala. Então, tudo o que é bom vem de Deus, o que não é, vem de nós. Então, ele pede o impossível, mas ele nos dá o impossível, ele nos dá as condições de fazer. Eu quero só ver uma coisinha rápida aqui. Existe um texto de Tito 2 que me chama a atenção, porque fala numa maneira prática desse negar-se. Pode até dar a impressão que nós podemos fazer isso, mas não é isso que o texto está dizendo. Nós precisamos de Deus para fazer isso. Mas ele está nos pedindo o impossível, como acontece ao longo do Novo Testamento. Vamos ver lá Tito. Tito 2,11. Eu vou ler só o 11 e o 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus salvadora a todos os homens. Nós já vimos que esse todos os homens, todos os tipos de homens, não só judeus, gregos, gentios, todos os tipos. É claro que não está falando cada ser humano em particular, senão a Bíblia estaria falando que todos vão ser salvos, e tudo aquilo que a Bíblia fala, que Jesus Cristo falou, de sofrimento eterno, de morte eterna, seria tudo mentira, né? Todos os homens, para todo tipo de homem, escravo, livre, aquilo que nós já vimos, homem, mulher, bárbaro, cita, seja o que for. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, instruindo-nos, orientando-nos, treinando-nos, a palavra aí, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Esse renegadas é negadas, a mesma palavra, negar, negue-se a si mesmo. Nós lemos lá, Deus não pode negar-se a si mesmo, é a mesma palavra. A graça de Deus se manifestou salvadora, e a graça de Deus nos ensina, nos instrui, nos treina, nos educa, para quê? Tendo negado a impiedade e as paixões mundanas, nós possamos viver sensata, justa e piedosamente. Impiedade é toda negligência em relação às coisas de Deus. Tudo o que desagrada a Deus. Uma vida piedosa é uma vida agradável a Deus. A impiedade é tudo aquilo que desagrada a Deus. E nós já vimos sobre a bondade, aquilo que tem a aprovação de Deus. Aí, o que está falando aí, a impiedade é o que não tem a aprovação de Deus. Negue em você tudo o que não tem a aprovação de Deus. É isso que está falando. Negue, esse renegada é o negar-se. Negou a impiedade e as paixões mundanas, os desejos que as coisas deste mundo exercem em nós. E não vamos esquecer que as coisas deste mundo passam. Esse mundo passa. Esses desejos da nossa carne pelas coisas do mundo, negue isso. Nós vamos conseguir? Não vamos. É Deus que vai fazer isso. A graça de Deus que nos educa, para quê? Tendo negado tanto qualquer coisa que não tenha aprovação de Deus. E reforça, todos os desejos que as coisas desse mundo exercem sobre nós, nós possamos viver aqui, enquanto não morremos, essa ideia, sensata, justa e piedosamente. Tem vários autores antigos, o Calvino é um deles, que eles dividem esse sensata, justa e piedosamente nos relacionamentos, todos os relacionamentos de uma pessoa. A sensatez seria aquela virtude que fala como deve ser a relação minha comigo mesmo. Eu tenho que ser sensato. A justiça, aquela virtude que fala como que tem que ser a minha relação com o próximo. Eu tenho que ser justo. E piedosamente, a piedade fala como é que deve ser a relação minha com Deus. Fazer o que tem a aprovação dele. Como? Eu reneguei a impiedade, reneguei os desejos por essas coisas desse mundo, que vão acabar quando acabar. A gente fala, mas o mundo vai demorar para acabar, mas eu vou acabar antes do mundo. Né? E quando eu acabei, o mundo acabou para mim. Então é o indivíduo, ele vive algumas dezenas de anos atrás de coisas que ele fala, isso aí não tem valor nenhum. Então, eu gostaria de deixar, só para nós encerrarmos não, depois a gente vê mais alguma coisa, mas humildade. O que é humildade? Eu diria que é um conceito correto daquilo que nós realmente somos. Uma perspectiva correta daquilo que nós somos mesmo, na verdade. Uma visão certa do que nós somos. Qual é a visão correta? Nós somos criaturas. Não somos nada por nós mesmos. Tudo que nós recebemos de bom vem de Deus. Essa é a humildade. Quando eu tenho essa visão, essa é a humildade. É nesse sentido. O orgulho é porque eu acho que tem alguma coisa que eu mereço, eu fiz e eu sou melhor. A essência da humildade é eu ter uma visão correta sobre aquilo que eu realmente sou. Eu sou uma criatura e toda a glória é para o Criador. Ele me fez assim, ele me deu tudo. Eu só posso agradecer, eu só posso adorar esse Deus. Qualquer outra coisa eu estou colocando no lugar de Deus. É idolatria, que começa com o meu eu. É uma auto-adoração, essa auto-idolatria. Eu gostaria de encerrar lendo Filipenses capítulo 2, que nós já vimos, mas eu quero reler. Jesus Cristo falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, não de aparência, de coração. E o que que fala de Jesus Cristo aqui em Filipenses 2, 5, no 6? Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele pode se esvaziar a si mesmo e ele pode nos esvaziar. Nós não. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Eu insisto que ele pode e nós não podemos. Não que nós não podemos ir nessa direção. Nós vamos ver que temos que ir nessa direção. Temos que ver as disciplinas espirituais que nos vão levar nessa direção, mas qualquer mínimo progresso nessa direção, eu tenho que ter noção de que foi Deus que fez, não fui eu. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, por essa oportunidade que tivemos de meditar a respeito de alguns textos que estão nela. Nós te agradecemos pela liberdade que temos de fazer isso e pelo propósito que tu nos colocas no coração de nos reunirmos, estarmos tirando da tua palavra os ensinos que tu queres nos transmitir. Nós queremos te pedir, Senhor, para que a cada dia possamos ver cada vez mais aquilo que tu queres que vejamos na tua palavra, que possamos nos dedicar a isso e para que também tu graves nos nossos corações aquilo que tu queres que seja retido na nossa memória e que tudo isso seja para que a nossa vida seja uma vida que te honre, que te engrandeça, que te glorifique. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.